Bom dia, meus prestigiados alunos. Hoje, no dia 29 de maio, eu, maravilhoso professor Francisco, infelizmente não vou conseguir comparecer à aula, pois estou cuidando de problemas pessoais na cidade de São Paulo. Mas não se preocupem, porque o super professor Franco chegou para ensinar sobre como viver em rede no século 21 e os limites entre o público e o privado. Primeiramente, vamos entender sobre redes. No mundo contemporâneo, a palavra redes também é conhecida como a internet, a qual pode se referir a algo como sendo um mundo virtual, onde todos os fatos que acontecem no mundo real são transmitidos por essa rede quase que ao mesmo momento em que eles acontecem. Um exemplo disso são fotos e desentendimentos corriqueiros, que ganham grande destaque quando são filmados, digitalizados e enviados em questão de segundos, qual seja numa rede social qualquer, a exemplo do Facebook ou YouTube. Portanto, tudo isso é diferente de outras épocas, onde informações do tipo não passariam do conhecimento da vizinhança ou no máximo da cidade. Além do mais, hoje em dia são inúmeros os vídeos postados nas redes sociais e no YouTube pelas próprias pessoas que, aliás, estão perdendo a noção do que é público e do que é privado. Por isso, chamei um colega meu para avaliar a mudança das redes do fim do século XX ao começo do século XXI, o fantástico professor Edgar. Boa tarde, Edgar. Bem-vindo. Vou fazer duas perguntas básicas para você. Comparando o fim do século XX ao hoje em dia, você percebeu uma mudança na noção das pessoas do que deve ser publicado e do que deveria ficar privado?
Ah, com certeza. As pessoas hoje em dia filtram muito menos o que falar. Outro dia, mesmo em classe, eu vi os alunos falando besteiras ou obscenas no corredor. É inacreditável, esses jovens de hoje em dia não viveriam no século passado. Na minha época, era um comentário fora de linha, uma publicação ofensiva e os pais já estavam em cima de mim.
Muito interessante. A outra pergunta é, usando com seu conhecimento, você acha que hoje em dia existem informações nas redes que deveriam ficar restritas a um local específico, pois se fossem compartilhadas poderiam prejudicar alguém?
Acho que sim. Primeiro que existem informações que nem deveriam estar nas redes, como a Deep Web. Também acho que linguagem ofensiva deveria ser proibida, que nem sites como a Instagram e o Facebook que proíbem linguagem muito ofensiva. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Adeus, alunos.
Alunos ouvintes, mandem um beijo para o meu amigão e vamos voltar para mais conteúdo. Recentemente, li um artigo sobre o limite da rede no público e no privado, intitulado Liberdade Sem Fio, onde a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou o acesso à rede um direito humano. O que isso gerou no mundo todo? Pessoas abrindo seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos mobilizando-se para expandir a rede para espaços públicos e para regiões onde essa rede ainda não chegava, trazendo acesso livre e gratuito. Algo que nos demonstra que a rede também pode atuar como uma coisa boa na sociedade, conectando pessoas através do mundo inteiro. Pensando nisso, portanto, chamei um amigo meu de infância, Victor Saab, conhecido como Bigas, ou Rei Delas, para comentar sobre o assunto. Boa tarde, Bigas. Vou fazer-lhe duas perguntas. Primeiramente, você já percebeu algum aspecto interessante sobre a quantidade de fotos e artigos publicados nas redes sociais nos anos recentes?
Nos anos recentes, o que eu tenho percebido é um aumento no número de meios onde notícias podem ser espalhadas. Artigos e fotos são só alguns dos meios de como notícias são formatadas. Por isso, o aumento de fotos e artigos.
A segunda pergunta é, pela sua experiência, a maioria das publicações pertence a uma classe social ou a uma região específica no Brasil?
O que eu geralmente acompanho são notícias políticas e econômicas, que são tópicos geralmente de maior interesse para um público mais estudado. Porém, acredito que qualquer um com acesso a um computador e internet tem a capacidade de acompanhar o que ocorre no mundo. Hoje em dia, a informação não vê mais barreiras.
Obrigado, senhor Bigas. Vamos agradecer o Bigas Class e continuar, que ainda precisamos falar sobre mais um artigo. O último artigo, A internet tem ouvidos e memórias, demonstra os hábitos mudando mundialmente em relação ao uso da internet. De acordo com Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, as redes sociais têm o poder de disseminar ideias, criar popularidade e arruinar reputações. Além do mais, especialistas também recomendam não publicar informações privadas na internet, porque a rede é um ambiente social público, até com aqueles que se escondem atrás de um pseudônimo. Pode relaxar, criançada, que eu sei o que fazem na internet. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Brincadeiras à parte, descanse em paz, Gabriel Diniz. Além disso, também existem outras situações onde o limite do público e o privado é desafiado, como com as câmeras controladas pelo governo. Hoje em dia, câmeras conseguem nos rastrear através do mundo inteiro. Governos do mundo inteiro fazem vigília do povo para assegurar a segurança pública. Mas infelizmente, isso custa um preço, aquele da nossa privacidade e da nossa liberdade. Agora, alunos, antes da nossa aula acabar, pensem na seguinte pergunta: será que a nossa liberdade também tem um custo? Concluindo, na aula de hoje queria trazer uma contribuição para o tema do limite do privado e o público, que é um tema que não tem resposta única, pois existem seus argumentos positivos, aqueles de comunicação e segurança, e também os argumentos negativos, como a decadência da privacidade e um possível começo do fim da nossa liberdade.